Vamos falar um pouco do manifesto que você e seus companheiros da Mocidade Independente de Padre Miguel, torcedores, né, pesquisadores, pessoas que já têm uma vida dentro da escola, vocês soltaram aí um manifesto na semana passada. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Mocidade.
Olha, nós fizemos um manifesto que nós tomamos muito cuidado de dizer que não era um manifesto político eleitoral, mas sim um manifesto político IOE. E aqui vamos referendar isso. Eu encontrei agora há pouco o Rodrigo Pacheco, o vice-presidente da escola, e o presidente da escola, o Macumba. Batemos um papo, eles até pediram para fazer uma foto comigo e... Enfim, obviamente nós fizemos essa foto porque somos torcedores da Mocidade. Agora, há um posicionamento claro desse grupo de que a Mocidade está pessimamente administrada. Pessimamente, a meu ver, abraçada no tocante aos seus aspectos essenciais, à sua identidade. Então, esse manifesto, redigido por históricos independentes, pelos dois biógrafos da escola, por jornalistas, pesquisadores, pelo vice-presidente cultural da escola, o Renato Buarque. Enfim, essa galera se uniu para dizer: ou a Mocidade toma jeito, ou ela vai acabar encontrando um grupo de acesso. Ela não está nada bem, ela tem levado enredos lamentáveis, sambas lamentáveis. O enredo de 2017 é, pelo menos em teoria, muito ruim. Fala de um país que não é o nosso, é um enredo internacional, a partir de uma perspectiva absolutamente hermética que ninguém entende, muito parecido com o enredo de 2016 no tocante ao fato de não ser inteligível. Só que o pior, a meu ver, é a ausência de representatividade na Zona Oeste. A Mocidade hoje é uma concha apartada da sua comunidade, ou seja, ela precisa se entender como uma entidade cultural e como uma entidade que tem uma personalidade, uma identidade. O nosso manifesto, então, quer trazer à luz das discussões o que seria a Mocidade e como resgatá-la desse limbo. Vamos lembrar que ela não ganha há 20 anos e a última vez que pisou nas campeãs foi em 2003, ou seja, em 2017 serão 14 anos. É um manifesto que, sim, quer mexer com os brios do Independente, mexer com os brios da diretoria e fazê-la entender que precisam haver mudanças. A escola está muito mal. Esse ano ela passou de uma forma lamentável, com aquele perlingeiro no ferro, com aquele enredo equivocado, e a gente está com medo que isso aconteça de novo. Ela já perigou algumas vezes e para ela arrumar de cair um dia não custa. Tá chegando a hora dela e isso é um perigo.
Fabato, deixa eu te fazer uma pergunta, até um pouco polêmica, espero que os independentes me entendam. Entendam a pergunta que eu vou fazer. Não foram os próprios independentes que escolheram esse caminho, até porque se gostava muito daquele modelo antigo, onde se tinha o patrono, e o patrono ditava todas as ordens da escola. E quando voltou a ter o patrono, nesse caso, a escola até agora não mostrou um resultado da forma em que a escola merece. Foi uma escolha equivocada das próprias pessoas que dirigem os rumos da Mocidade?
Olha, a Mocidade como uma entidade que tem tudo a ver com a entidade que dirige o carnaval, que é a Liesa, né? A meu ver, ela tem um modelo ainda muito arcaico mesmo. Ela tem uma mentalidade patronal, uma saudade enorme do velho Castor de Andrade Silva, que sem dúvida alguma tem a sua importância, deu uma consciência administrativa da escola, mas ele morreu em 97.
Exato.
Ele infartou jogando uma bela de uma biriba em Copacabana. Ele está morto há quase 20 anos e a escola, por tabela, perdeu o seu elo vital desde então. Eu acho que a Mocidade precisa se reinventar, precisa de, sem dúvida alguma, estabelecer um modelo administrativo calçado em sustentabilidade. Obviamente, ela tinha um presidente muito ruim, que era o senhor Paulo Clênio Viana, uma criatura que, por mais que tenha alguma relação histórica com a escola, foi um lamentável presidente que nunca entendeu essencialmente a escola. E aí, no afã da retirada do Paulo Viana, as pessoas se animaram. Ah, agora vai. Mas eu concordo contigo. Essa mentalidade patronal de muitas escolas, entre as quais a mocidade, é uma mentalidade equivocada e que hoje faz com que ela esteja nessa contradição. Ela tem um patrono que, a meu ver, não entende de carnaval como o tio entendia, entendeu?
Exato.
E há pessoas no comando da escola hoje que eu acho que não entendem a mocidade essencialmente. São pessoas, não acho que as pessoas são mal intencionadas, longe disso. E por isso nós falamos, a gente não quer derrubar ninguém. A gente só quer mostrar que a mocidade é um estilo, uma identidade, uma característica. E que essa característica não está sendo respeitada. Agora, respondendo a sua pergunta para finalizar, essa pergunta especificamente, equívoco de mentalidade é uma mentalidade patronal que a Imperatriz tem, que a Beija-Flor tem. E que, quando os papais... A finitude é parte do show dos seres humanos.
Cara, não é só assim.
Um dia os papais todos morrerão. É normal, nós morreremos também. Eu quero essas escolas, precisam sobreviver sem eles.
Eu te coloco que não é só as escolas dos patronos lá ligados ao jogo do bicho, a contravenção. Sim. Não é só isso, não.
Não.
Eu te pego, é até um assunto bem polêmico, um assunto que um dia a gente poderia até parar pra conversar mais. Mas, por exemplo, a Portela, ela não vive sem o patrono.
Ela não vive sem uma figura forte.
Sem uma, né, figura forte, exatamente.
Ela tem essa cultura.
Ela tem essa cultura. Há muito tempo ela tem essa cultura. Então, agora, eles estão à vontade, porque eles têm a quem bater a cabeça. E eu acho que a mocidade estava meio que procurando isso.
Alguém para bater cabeça. Eu acho isso um equívoco, no sentido de que pode ter uma figura forte. Acho que o carnaval é como uma festa popular. Eu acho bacana a liderança carismática. Agora, desde que seja uma liderança democrática, isso, uma liderança eleita, uma liderança que tenha consciência administrativa / entendimento de que é uma festa com referenciais identitários e com quesitos. Não é uma empresa qualquer, é uma empresa que mexe com o coração de muita gente. Então, a figura forte é parte do carnaval. Eu acho uma liderança carismática no carnaval, por exemplo, a Regina é uma liderança muito carismática.
Exato.
É uma figura forte. Agora, além de ter sido eleita democraticamente, ela também entende os valores reais do Salgueiro. E eu acho que é exatamente isso que falta hoje ao comando da mocidade. Falta carisma, falta conhecimento de causa da escola. Isso, carisma, é difícil você conseguir ter carisma se você não veio ao mundo com isso. É muito difícil, ok? É muito difícil. Agora, eu acho que você desenvolve pelo menos a consciência do que é uma escola de samba. Não é uma empresa qualquer. É uma empresa com valores, uma empresa essencialmente apaixonante. E o líder de uma escola de samba precisa ser apaixonado por ela. O Anísio Abrão Davi é um apaixonado pela Beija-Flor, o Luizinho Drummond é apaixonado pela Imperatriz, né? Todos são apaixonados pela Raíssa, que acabou de passar aqui. Então, assim, é natural que o samba tenha lideranças carismáticas. Agora, o carisma e o entendimento de que é um corpo que fala é fundamental.
Pois é, mas... vai, Anderson, vai.
Não, deixa eu só dar um aviso aqui. A gente tá tendo uns probleminhas aqui com o servidor do site, mas avisem os amigos, você entrando no site, por nossa sorte, o player fica num outro servidor. Então você não vai visualizar o site, mas o player fica rolando normalmente lá em cima, então... para ninguém entrar em pânico. E vou aproveitar, estamos tentando resolver aqui enquanto isso. Fabato, uma coisa é uma... Acho que até a gente já conversou sobre isso, mas nunca conversamos em público. Eu, Chico Frota, somos vascaínos, né? E eu acho que o que atrapalhou muito a vida do Vasco nos últimos anos foi que a torcida do Vasco parou nos anos de 1998. Entendeu? A torcida do Vasco parou em 1998... Parou como se aquele momento não iria terminar. Durante anos e anos, as soluções eram as mesmas. E volta o Romário com 900 anos. E volta o Edmundo com 350 anos. E volta o Juninho Pernambucano com 850 anos. E volta o Pedrinho com 3 joelhos operados. Enfim. E no final das contas, o time foi para a segunda divisão. E caiu. E não se reorganiza. A impressão que eu tenho, isso é uma observação minha, que eu estou muito longe, eu não tenho muito convívio com a mocidade, até por questões geográficas, né? É uma escola mais distante de onde eu moro, não frequento muito a mocidade, só vou à mocidade praticamente a trabalho. Mas a impressão que eu vejo, até vendo pelo papo dos torcedores, os torcedores da mocidade são muito apaixonados, são até, assim, a gente entende pela carência de títulos, eles até embarcam em qualquer notícia boa que chega, eles já acham.
São cegos, exatamente.
São cegos. A gente critica o time da mocidade. O pessoal vem no site da rádio, no Facebook,
esculhamba
a gente.
É uma torcida agressiva.
Teve no ano do Rock in Rio, a gente falou que a mocidade fez um desfile pra brigar pra não cair. O pessoal ficou indignado. E depois, na quarta-feira de cinzas, pô, é, vocês estão certos, né? Pior que é mesmo e tal. Então, quer dizer, eu noto isso, me corrija se eu estiver falando errado. Até por você também ser uma torcida muito jovem, que se acostumou com as vitórias. E o torcedor da mocidade me parece preso ali nos anos 90.
Perfeito, concordo plenamente contigo. A gente viveu o apogeu da mocidade no meados da década de 80 até o final dos anos 90. A mocidade foi uma grande, talvez a grande escola de samba lançadora de tendências e propostas do carnaval durante 15 anos, né? Teve muito atrelado à figura do Fernando Pinto, que morreu muito cedo, a figura do Renato Lage, que hoje está no Salgueiro, mas que de fato virou quem é. Foi na mocidade, a gente não pode esquecer isso, e que tudo muito impulsionado por um dinheiro forte do patronato do Castor de Andrade. A mocidade acabou mal acostumada, é como filho de rico. Um dia é obrigado a trabalhar quando acaba a fortuna. E aí ferrou, porque ele foi criado em berço esplêndido e não entende que a vida não é aquilo, que a vida é muito mais difícil. A mocidade hoje é o antigo riquinho que foi instado a trabalhar. E ele ainda não sabe. Essa é a verdade. A torcida, eu concordo, a torcida da mocidade, ela é absolutamente radical, xiita, equivocada. E eu digo de cadeira, não porque sou xiita, porque acho que sou a voz da contratendência, porque já fui muito criticado por isso. Já sofri muito o revés da própria torcida, que você falou, eu não entendo esse Fábio Fabato, ele diz que é torcedor e só sabe bater na escola, ele diz que é torcedor, mas bate, ele na verdade ele odeia essa escola, ele está ali como uma erva daninha para derrubar a mocidade. Não! A verdade é que a gente, como trabalha com carnaval, a gente acabou pesquisando, nós temos livro publicado, a gente conhece a história da escola anterior ao patronato, a gente conhece modelos de carnaval, a gente conhece gente pra caramba. E eu também tenho uma história fora do carnaval empresarial, de gestão, eu trabalho com isso. Então assim, o modelo de gestão do carnaval tá todo ele muito falido, a começar pela Liesa. E a mocidade, claramente, é um espelho do modelo de gestão equivocado da liga. Muito claro, de fato, é uma torcida e uma gestão que moram nos anos 90, à espera de um caminhão de dinheiro, à espera do salvador da pátria, à espera da fala do patrono. O patrono da mocidade nesse momento, por exemplo, não está aqui hoje. É impressionante como a mocidade se sente carente. Ele ficou até meio que na dúvida. Quem é a figura mais importante? O presidente? É o vice? Ah, é o jornalista que foi lá falar com o vice. E meu Deus, será que eles estão brigados? Será que o jornalista vai subir e tirar a bolinha? Entendeu? Você percebe muito claramente isso. Então, a meu ver, falta gestão, falta o entendimento claro de que o tempo mudou, os anos 90 se foram, agora nós estamos nos anos 2010 já, né? E que a mocidade precisa abandonar Fernando Pinto com saudades, Castor de Andrade com saudades, Renato Lage com saudades. É tempo de reinvenção, é tempo de trazer novas propostas para o carnaval, que hoje aqui ela tem a sorte, porque eu tenho muito medo dela cair no domingo, no segunda bolinha ali de domingo, e ela tem um enredo lamentável para o ano que vem. Ela já começou mal. Tomara que a sorte esteja com a mocidade, que não é sorteada para cair na segunda-feira desde 2006. Ela caiu na segunda-feira, quando abriu o carnaval na segunda, e quando houve aquela troca com a Portela no ano do incêndio. Mas há 10 anos, ou melhor, há 11, ela não é sorteada na segunda-feira.
Ô, Fabato, e é interessante, assim, que se você parar para analisar, não, talvez sem ter pensado nisso, a mocidade conseguiu criar algo exatamente para entrar nessa modernidade. Que o que, que dá dinheiro para a escola hoje em dia? A sua quadra. Desde que organizada, a quadra do Salgueiro é um exemplo, a quadra da Mangueira é um exemplo, a quadra da Portela está se tornando um exemplo. A quadra tem que ser lucrativa para a escola e não dar prejuízo. E a mocidade tem talvez uma das melhores quadras e a maior do Rio de Janeiro, com certeza. Tem vários shows na quadra da mocidade. E se a mocidade está fazendo dinheiro com essa quadra, eu acho que é parte desse caminho. Que é exatamente você se sustentar e não precisar de alguém que vai lá e coloque dinheiro para você.
Exatamente. Agora, aí tem a contradição, né? Porque eu acho que eles sabem fazer dinheiro quinta, sexta e talvez domingo no pagode, mas não estão sabendo fazer ensaio sábado. O ensaio sábado segue vazio. E como isso é uma escola de samba, não é uma casa de shows apenas, ela pode também ser usada também, como exatamente. Casa de show, mas ela eminentemente é uma escola de samba, a escola patina, porque pra mim é tudo por tabela. O desfile é aquela máxima que o Simas tem que eu acho fundamental. É, a escola desfila porque é. Ela não é porque desfila. Ela desfila porque é. Ou seja, a existência vem antes do desfile.
Exato.
A meu ver, hoje a mocidade inverteu a lógica. Ela hoje desfila, entendeu? Ela existe porque desfila. Não é assim que a banda toca.
É aquela história, né? Julgue a minha história, não julgue o que você tá vendo.
Exatamente.
Né?
Então, assim, ela precisa entender que a mesma lógica da casa de shows tem que ser aplicada para o ensaio de sábado. Aqui tem que fazer, tem que se associar com hotéis da Zona Oeste, tem que ver o turista. Nós temos uma rede hoteleira na Zona Oeste muito grande, a Barra da Tijuca é um polo econômico.
E é próximo.
Turístico, e é do lado, é Zona Oeste. Exato. Como a mocidade. Eles não podem mirar no público que é o do Salgueiro, que é na Zona Sul. O público da mocidade é outro, é da Zona Oeste, é a nova zona hoteleira. É a mesma zona da escola, é pertinho, entendeu? Pega ali a linha amarela, a Avenida Américas, a Ayrton Senna, a linha amarela. Tá dentro da vermelha Brasil, tá dentro da mocidade, entendeu? E é preciso consorciar-se com hotéis, com empresas de turismo. É isso, fazer dinheiro sábado, mas sem esquecer os fundamentos. Eu fui no penúltimo ensaio da mocidade antes do carnaval, fiquei chocado. Não tocou samba antes das 2h30 da manhã. Tocou qualquer coisa, menos samba. Ou seja, isso é uma escola de samba, gente. Tem que celebrar a história da escola pentacampeã do carnaval, escola que nunca foi rebaixada. Isso tem que tratar bem a memória dela. Isso, por incrível que pareça, alguns acham que não. Tem nada a ver. Tem tudo a ver com o desfile. Isso lá no final acaba desembocando. Se a escola não tá bem nos seus aspectos interiores, ela passa com o perlingeiro no ferro. Não só o perlingeiro, é o perlingeiro existencial no ferro. Essa é que é a questão.
Não, eu acho interessante esse lance, de conversar esse lance da quadra, porque quando a mocidade saiu da Vila Vintém, falaram que a mocidade estava saindo da sua essência. E eu achei que foi uma jogada bem bacana da mocidade ir para a Avenida Brasil, que é um lugar de fácil passagem, com estacionamento bem bacana, entendeu? Então, eu acho que foi uma jogada bem bacana da mocidade, desde que não esqueça a sua raiz. Eu trabalho numa escola que não é que ela esqueceu, ela não tem, ela foi arrancada da sua raiz e teve que vagar. E hoje em dia tem uma comunidade bem pequena, que no caso é a São Clemente. E a mocidade, eu não sei se ela esqueceu, que tem outra lá dentro tomando a escola, tomando a raiz toda, que é o Unidos de Padre Miguel. A gente sabe que, como escola, como local de eventos, de ensaio, de shows, aquela quadra era complicada, porque você tinha que passar pelo traficante, você tinha que passar pelo buraco ali que tinha em Padre Miguel. Era um local complicado. Mas, por exemplo, esse lance do ensaio de sábado, eu concordo contigo, realmente tem que tocar samba enredo. Tem que tocar a história da escola, pode tocar sambas de outras escolas. Mas não precisa começar o pagode, por exemplo, às 11 da noite e até às 2 da manhã. Por que o pagode não começa às 8 e vai até às 11 da noite para depois você tocar samba enredo? Entendeu? Tem que ser mais estruturado esse lance da quadra. Mas eu acho que já é um grande passo você ter uma quadra que não te dê prejuízo e que comece a te dar lucro, cara.
É, exatamente. Eu concordo contigo, eu concordo. Eu acho que o carnaval precisa se repensar. É, ele, como nós falamos, precisa rever o modelo de gestão dele e, ao mesmo tempo, entender que é uma festa, que é celebração e que lida com apaixonados. São empresas em que pelas quais as pessoas são apaixonadas, as pessoas choram, as pessoas dão a vida. Então, não são empresas comuns, como os clubes de futebol, como Vasco da Gama, como o Clube de Regatas do Flamengo. Quer dizer, são empresas, hoje sim, o modelo é de gestão empresarial, mas existem pessoas que choram quando essas empresas estão funcionando. Quer coisa mais bonita que isso? Então, o entendimento emocionado disso é fundamental, fundamental. Torço pela minha mocidade para que ela volte para as cabeças. Espero que essa atual gestão da mocidade encontre o caminho certo. A gente, quando propôs o manifesto, propôs para que, sem querer derrubar, sem querer brigar, a gente quer apenas despertar a essência da escola e que todas as escolas despertem as suas essências. Eu acho que isso é fundamental. Como a Portela, por exemplo, despertou a essência dela. Portela, do meu amigo Daniel Reis, que está me ouvindo agora e que está mandando aqui uma mensagem muito bacana. Então, assim, despertemos o essencial das escolas, fundamentalmente. Olha, vamos lá. Aí o Fabato falando do ponto de vista subjetivo, opiniões do Fabato, coração. Eu não queria esse enredo, não queria o enredo do Marrocos, porque eu queria uma coisa mais aderente com a história da escola, entendeu? Eu queria algo bem... que falasse mais o coração do Independente. Eu acho que a Mocidade precisa de um enredo mais aderente para dar certo. Se o enredo desse do Marrocos fosse, por exemplo, o Salgueiro para Beija-Flor, que já estão mais consolidadas, elas não precisam mais provar aderência, elas já são aderentes, eu acho que daria mais certo, entendeu? Na Mocidade, eu acho que a Mocidade ainda precisa comer um arroz com feijão de novo para fazer bem o enredo sobre o Marrocos. Ela precisa de um enredo mais dela. No tocante a este enredo do Marrocos, quer dizer, você tinha um enredo que eu já não sou tão fã, e eu ainda acho que a linha do enredo também não foi legal. O Marrocos, se você analisar bem, ele tem formação berbere, não árabe. E a pegada do enredo é mais árabe do que berbere, vai para uma linha Mil e Uma Noite. É uma proposta, você pode falar, ah, mas é um enredo, não é uma tese, é verdade. Assim, eles vão para uma via lúdica das Mil e Uma Noites e tudo mais. Pode dar muito certo? Pode, claro que pode. Agora, não é bem o Marrocos, entendeu? E eu achei estranho, porque assim, quando penso em Marrocos, eu só penso em Casablanca. O filme Casablanca, ganhador do Oscar, que foi passado numa cidade no Marrocos, de mesmo nome, Casablanca. Tem uma das cenas mais lindas do cinema, que é a da despedida do casal de protagonistas. Uma das cenas antológicas. O filme Casablanca nem é citado no enredo do Marrocos. Então assim, determinadas coisinhas foram sendo deixadas de lado, que eu particularmente não entendo, né? Como alguém que conhece alguma coisa, né? Que no mínimo gosta de algumas referências. Agora, vamos ver, tomara que dê certo. Tô na torcida por um grande samba. Acho aquela sinopse um pouco difícil, entendeu? Eu teria dificuldade de fazer samba com aquela sinopse. Tomara que os compositores, que são maravilhosos da Mocidade, consigam fazer samba. Então, respondendo ao meu querido Vinícius, mandando um abração para esse Independente maravilhoso. Eu não sou tão fã do Marrocos, mas estou na torcida e acho que a linha do Marrocos poderia ser melhor. Acho que falei tudo e ao mesmo tempo fiquei um pouquinho em cima do muro. Acho que é isso. É porque em razão do manifesto, né, que a gente lançou, a gente acabou instado... O manifesto fez um certo sucesso, acho que a torcida entendeu o valor, a diretoria da Mocidade entendeu a importância disso, eu conversei, repito aqui com o Rodrigo Pacheco, fizemos até uma foto juntos, eu, o presidente e o vice da Mocidade, eles entenderam que aquilo não é uma crítica pessoal, é uma crítica construtiva. Então, no momento que a gente se posicionou dessa forma com o manifesto, Autofagia Independente, curtam lá a página, galera, no Facebook, Autofagia Independente, eu fui chamado a falar, né? Então eu acho que queremos resgatar o vício da escola. Tomara que ela esteja aberta a isso. Completamente rebuscado, difícil pra caramba. Agora, estávamos no bar, vou dizer. Gente, tudo nasce no bar, e quando nasce no bar é dar certo, tá? Eu, Vicente Magno, Flávio Teixeira, Silvio Pinheiro e Rick Mania. Estávamos lá, e lá que foi cunhado esse movimento. E a gente fala assim, a gente não queria que tivesse cara de chapa, entendeu? A gente tava com um problema, assim, estrela da Zona Oeste, Mocidade Verde e Branco, o resgate da alma independente. Fala assim, vamos fazer uma coisa mais, vamos lançar um movimento cultural que talvez contamine o carnaval. E assim, a antropofagia cultural, que até a Rosa Magalhães já levou pra avenida, é um movimento de difícil explicação, ela tem a ver com canibalismo cultural, o de se morder o outro e absorver coisas. Então, tipo assim, que tal a gente morder a gente mesmo? A autofagia é um certo autocanibalismo, é você se alimentar da própria carne. É difícil entender um pouquinho, mas a gente até no manifesto abre o manifesto explicando. É você morder a própria carne e gostar de você mesmo. Falei, porra, isso é mó tesão pra carnaval, isso é legal. Então, mesmo sendo um pouquinho difícil, e eu concordo plenamente contigo, vamos embarcar nessa onda do se morder, se apaixonar, ter tesão por você mesmo, se gostar. Sabe assim, a gente tá com tanta dificuldade de se gostar hoje em dia, nesse mundo em que o visual impera tanto, em que as redes sociais apontam os selfies e tudo mais, e as pessoas no fundo se gostam tão pouco. Então assim, tá na hora da Mocidade se gostar, se amar, ter tesão por ela mesma. Então a ótica do movimento é essa. Mas eu concordo, teoricamente ele é difícil, mas quando a gente explica, fica gostoso pra caraca.